Entramos agora no grande destaque da edição de hoje do Português Suave, a conversa já prometida com Francisco Santos, na música conhecido por Extinto. Ele foi alvo de destaque, foi a referência feita pelo Stereossauro na conversa emergência desta semana, conversa que também já está disponível no nosso site em rumo.pt. E agora é tempo, então, também de dar seguimento a essa conversa, esse destaque e sentir o pulso criativo do Extinto, a quem desde já agradeço a disponibilidade para conversarmos um pouco. Olá, viva! Francisco,
Olá,
bem-vindo.
tudo bem? Obrigado eu e agradecer também ao Stereossauro pela referência e a ti pelo convite.
Nós acabamos de escutar precisamente o tema O Saia, que faz parte do disco These Ghosts e Arraiolos do Stereossauro, onde ele convidou muita gente. É de facto um disco extraordinário pela grandeza, disco duplo, também já uma coisa já pouco vista na atualidade. O consumo está mais orientado para os singles, mas com o Stereossauro as coisas são em grande. Muita gente de registros diferentes, diria também de níveis de conhecimento diferentes, porque vai buscar malta mais nova, vai buscar malta mais consagrada. E podemos começar por aí. Tu também tens esta participação no disco. Acredito que tenhas ficado também extremamente orgulhoso pelas palavras do Stereossauro. Ele falou, entre outras coisas, da tua escrita, da tua rima. Fala-nos um bocado de ti, do teu perfil enquanto artista, enquanto músico. O que é que te atrai mais?
Sim, sem dúvida. Primeiro, aproveitar esse chavão do Stereossauro e agradecer-lhe também, porque é sempre bom ouvir palavras daquelas vindas de alguém com tantos anos no mundo da música. O que me apraz mais na música e no processo criativo é mesmo a liberdade e fazer o que me, digamos, o que me der na telha, não é? E eu, por acaso, foco-me mais na escrita, porque sempre foi uma coisa que me apaixonou bastante, sempre foi uma coisa que me desafiou e que me fez sentir desafiado de certa forma, então é algo em que eu me foco, mas também tenho vindo a fazer coisas mais, cada vez mais melódicas, como é o caso do Saia, que entra no These Ghosts e Arraiolos, e foi uma. Até foi surpreendente para ele, porque ele na altura mandou-me uma pasta com beats e ele diz que eu acabei por escolher aquilo que ele imaginava menos que eu fosse escolher. Portanto, eu gosto de surpreender as pessoas dessa forma.
É curioso esse aspecto que tu estás a falar. Tu foste para aquele menos evidente, menos óbvio.
Sim, mas isso acontece muitas vezes com produtores e houve uma vez até que eu estava em estúdio com um produtor que é o Splinter, que participou também muito no álbum do Benji, e ele estava-me a mostrar beats e etc, e não havia assim nenhum que me estava a puxar, e ele virou-se para o colega dele, que é o Alex Bastos, também é baterista do Benji, e disse, pá, também temos aquela cena, mas pá, acho que isso não é a cara do Extinto, mete, e foi mesmo nesse que gravámos, portanto, acho que o desafio também tem muito, dá-me mais gosto, acho eu.
Outro dos aspectos que o Stereossauro falou é também do teu ecletismo, da tua abrangência de gostos musicais. É por aí também, também tens essa vontade de descobrir.
Sim, tenho bastante. É um impulso que eu já tenho desde miúdo e gosto de navegar e perco horas. Se eu não tiver um controle, fico a navegar durante horas em. Epá, e às vezes basta, por exemplo, o meu pai mostrar-me uma música qualquer do tempo dele e que eu gosto e depois fico a navegar horas pelo que era aquilo, porque depois aquilo também me deixa inquieto do género, porque é que ninguém conhece isto e acabo por aprofundar mais e mais. E sim, isso pode tudo isso acho que influencia o meu processo laboral.
Lá está, isso é uma dificuldade para uma geração mais nova, sem qualquer tipo de paternalismo, porque eu também tenho muita coisa para descobrir e adoro descobrir música, mas com a quantidade de música que temos, estamos a falar da música, mas podemos falar de outras coisas, à nossa disposição, não é? Estando até em casa e estamos a ouvir, há uns tempos fazia essa sequência, por exemplo, a partir do YouTube, agora temos outras plataformas, temos partilha de ficheiros, enfim, é havendo curiosidade, de facto, uma pessoa não tem limite, porque andamos sempre a
É
saltar umas
verdade.
coisas para as outras, havendo curiosidade e havendo gosto e havendo esse ecletismo, de facto, é esse mundo que nós temos à nossa frente é algo, não é infinito, mas perto disso, não é? Porque depois vais ver os samples, vais ver de onde é que vem aquele sample e a partir daí vais descobrir um outro autor e depois, de facto, a coisa, se não houver travão, uma pessoa
Exato.
fica obcecada com isso.
Exato, é mesmo uma biblioteca gigante e é um acesso muito facilitado, então para mim é bastante fácil perder horas nesses devaneios.
Compreendo perfeitamente. Tenho menos tempo agora, mas também gosto de puxar esses novelos e depois ir à procura de outras coisas. E depois, quando a pessoa dá por ela, já está noutro sítio completamente distinto, a ouvir um artista completamente distinto daquilo que estava a ouvir no início. Outra das colaborações que eu gostei bastante e que marcaram o ano passado foi esse tributo ao Sérgio Godinho, o SG Gigante, que junta também uma nova geração. E voltamos a falar um pouco do mesmo que é. Lá está, a conhecer a tradição, neste caso Sérgio Godinho, não sendo diretamente da tua área musical, se é que posso usar esta expressão, mas há aí também seguramente muitos pontos de contacto, desde logo pela métrica da escrita, pela palavra. Acredito que seja também para ti uma grande referência.
Sim, pá, desde sempre. Sérgio Godinho é sem dúvida das minhas maiores referências e eu estou sempre a referi-lo em entrevistas. Acho que também foi por isso que a Capicua, na altura, que era a curadora do projeto, me fez o convite e pá, foi uma coisa que eu aceitei logo porque uma homenagem ao Sérgio Godinho. Eu quando recebi a mensagem fiquei mesmo em êxtase, ainda bem sem saber qual era o intuito do projeto e etc. Mas foi incrível. Só foi pena não ter ainda conhecido o Sérgio Godinho, porque éramos para fazer um concerto de apresentação desse projeto, entretanto não aconteceu. Mas pronto, acho que irá acontecer e espero eu que aconteça. E foi também um abrir de portas gigante, porque deu-me a oportunidade de trabalhar com o Mix, que me tem agora convidado para outros projetos, para escrever para outros artistas e etc. E para mim foi importante.
Acredito que também deves ter sentido essa responsabilidade. Estamos a falar de um criador ímpar, não
Sim,
é?
eu senti a responsabilidade e tentei. Bem, e nota-se na minha letra, tentei aglomerar o máximo de referências e foi meio que naquela de vamos lá ver se ele me nota e se vai ler a letra e percebe que está aqui sumo e estão aqui bastantes referências tanto à música dele como aos livros dele, etc. Pá, eu sou mesmo muito fã e acho que se eu ler a letra, e provavelmente leu, não é? Não tive nenhum feedback dessa parte, mas deve ter entendido que está lá muita referência.
Sim, seguramente que leu, pelo menos nas redes sociais, na página dele de Facebook, ele destacou bastantes vezes esses singles, esse projeto depois na globalidade, uma vez que ele foi lançado de forma isolada. Estou em crer que ele tenha apreciado esse trabalho, até porque também há muita irreverência também, um pouco na linha do que tinhas dito no início da conversa, a forma como vocês também trabalham aquele tema. Desconstruindo, mas depois, claro, dando essas pontas soltas para que ligam ao imaginário e ao universo do Sérgio Godinho. Entretanto, tu vais dando os teus concertos, fazendo as tuas atuações. Naturalmente, também a pandemia deve ter estragado os planos, porque, pelo que eu percebi, Antes em período pré-pandemia já estavas a fazer muitas coisas, muitas atuações. Também do que eu li, também noto uma certa unanimidade em torno da tua música, tanto na escrita como depois em termos de apresentação de palco. Sentes que são dois, digamos que são complementares ou tens preferência por algum desses meios, desses espaços?
São complementares e eu acho que é por seasons, ou seja, eu acho que eu agora estou. O meu último concerto foi, por exemplo, no Sudoeste, ou seja, no verão. Entretanto, estou em estúdio desde então, em processo criativo, e era uma coisa que eu já sentia muita falta. Se bem que a quarentena foi toda isso, mas depois da quarentena. Felizmente tive esse comeback dos concertos e dei bastantes concertos em semanas académicas e etc. Mas pronto, agora já estou outra vez cheio de vontade de voltar ao palco e já estou um bocado cheio de estúdio, mas lá está, isso é por seasons. Quando eu voltar ao palco vai-me dar outra vez fome de estúdio e vai ser um eterno ciclo, eu acho.
Tipo, variações, só estás bem onde não estás.
É verdade, tal e qual.
É outra referência também. Olha, e isso é sinal que se tens estado no estúdio, é sinal que vamos ter novidades em breve. O que é que podes partilhar
Sim.
assim, a curto, médio prazo? O que é que tu podes partilhar agora? Novidades, boas novas, o que é que tens para nos dizer?
Tenho um álbum já acabado, chamado Latência, e que vai surgir com um primeiro single. Primeiro não. O último, na verdade, porque o Marfim, o Eden e o Android também fazem parte do álbum. Portanto, sairá o último single e, posteriormente, diria que uma semana ou duas depois, o álbum. Ainda não posso bem precisar datas, mas quem me segue, por exemplo, no Twitter e etc., já tem vindo a ouvir falar disto. E pronto, é um álbum, é o meu primeiro álbum e estou muito orgulhoso de tudo o que foi feito e tem muitas pessoas de quem eu gosto e algumas pessoas que ainda não posso revelar e quero guardar segredo, mas pá, é um projeto que eu ouço todos os dias e que me está a dar mesmo um entusiasmo gigante para ter cá para fora. E é, pá, espero que corra bem, espero que as pessoas gostem tanto dele como eu gosto.
Era o passo que precisavas dar nesta altura. Tu já tens pelo menos dois EP, depois tens aí muitas colaborações, tens muita produção partilhada. Este passo era, sentias que tinha que ser dado nesta altura?
Sim, tinha sentido bastante que tinha que ser dado, e até porque eu tenho muita música na gaveta que ficou da quarentena. Entretanto, eu tinha na quarentena começado a delinear um projeto que depois caiu, que tinha, curiosamente, tinha o Saia e tinha outra música que saiu por um produtor que é o Guira. Tínhamos feito uma música que era o Amartya, que supostamente também era para mim, ou seja, o Saia primeiramente era para mim e o Amartya também, e eu acho que casavam os dois muito bem no mesmo projeto, só que depois tanto o Guira como o Stereossauro pediram-me para ficar com as músicas e eu cedi a esse pedido porque percebi a fome deles em lançar o projeto e eles iam lançar primeiro que eu. Então foi uma coisa que meio que caiu por terra e tive que recomeçar um outro conceito e daí começou a nascer o Latência.
Muito bem, ficamos então a aguardar novos desenvolvimentos. Francisco, para fecharmos a nossa conversa, qual é o tema que vais escolher?
Olha, como tu me disseste, eu não tinha pensado nisto, mas como tu me disseste que o vosso programa muitas vezes quer dar destaque a malta que tem menos e etc. Eu queria falar também de um aspecto muito importante do mundo do espetáculo, que é o espetáculo mais visual em si, que foi uma coisa que me fui apercebendo ao longo desta vida de dar concertos e etc., que é o espetáculo das luzes, técnicos de luz e etc. Queria falar, não sei se conhece o Ricardo Cabrinha, que tem acompanhado de estrada de vários artistas,
Não, não
mas
conheço.
pronto, queria dar destaque a essa malta, porque também foi a malta que passou pior com a quarentena, e pronto, queria dar o destaque ao Ricardo Cabrinha, que tem um projeto que é o Light Tool, em conjunto com o Bruno Gião, que também faz estrada com o Dilos, com o T-Rex, etc. Eles fazem bastante estrada e são pessoas que a gente encontra muitas vezes quando estamos a ir de um lado para o outro e de concerto em concerto. E pronto, eu digo que fui-me apercebendo do que é que a luz influenciava no espetáculo em si, porque eu não tinha mesmo noção. Mas a partir do momento em que o Nelson, o meu agente, começou a insistir nisso, eu apercebi-me, e mesmo vendo vídeos de fora e etc., apercebi-me que é logo um game changer gigante no live act. E agora não prescindo de todo de um técnico de luz nos meus concertos.
Sabes que esse assunto já foi falado mais que uma vez nas conversas de emergência, nas tais conversas que o Rui Rodrigues vai tendo semanalmente. Normalmente escolhe gente ligada à música, mas não só. Mas normalmente ligada à música também de várias formas, sendo criadores, às vezes fotógrafos também. A música é o centro, mas pode haver diferentes abordagens. E a questão cénica, e em particular da luz, já foi falada mais que uma vez. E lá está, é um aspecto que nem sempre é valorizado, porque as pessoas vão lá mais para ouvir a música, mas lá está, mas é essencial ou é muito importante, e o teu testemunho também faz todo sentido. Também alertar para toda essa envolvência, porque um espetáculo não é só o som, não é? Há muito para lá disso.
Exato, eu próprio fui-me apercebendo da influência que aquilo tinha, não é? E eu tenho uma música que é o Heaven, que acaba com switch, o switch do final do beat entra assim meio que num techno, e pá, aquilo complementado com luzes dá logo um upgrade gigante. E pá, a malta que está a ver, influencia muito.
Claro que sim, e é bom também que esses aspectos sejam destacados, porque lá está, às vezes não é por mal, as pessoas não reparam, ou reparam, se calhar se falha ou se falta, mas nem sempre esse aspecto é valorizado, e quem diz em concertos diz também noutros espetáculos de palco, como é evidente. Francisco,
Exato.
foi um enorme gosto ter-te por cá.
O gosto foi todo meu e obrigado pelo convite.
De nada, e até breve.
Até breve.
Um abraço.